Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 30 de janeiro de 2020, e não tem como eu não começar esse episódio de hoje falando do Facebook. Eu normalmente evito comentar as notícias que já estão saindo para tudo quanto é lado, aí, porque afinal eu não sou um jornalista, tem gente muito mais competente do que eu para fazer isso, e também a ideia do Radinho sempre foi chamar a atenção para coisas que de repente poderiam ter passado batido, os algoritmos podem não ter, sei lá, mostrado para você, pode ter passado por baixo do seu radar. Esse sempre foi o objetivo do Radinho, aumentar um pouco o círculo dos seus interesses, das suas descobertas. Então, falar do Facebook, todo mundo fala do Facebook, mas eu vou contar aqui, é uma coisa até um pouco pessoal. O que acontece? Quando o Facebook liberou esses novos recursos para, em princípio, você controlar a sua privacidade, você, sei lá, ter uma noção um pouco melhor do que está acontecendo, a primeira coisa que eu descobri ali foram as empresas que tinham usado o Facebook para tentar me alcançar com algum tipo de campanha. Como que isso é feito? Essas empresas trazem lá o mailing delas, ou sei lá, as informações que elas têm sobre os próprios clientes ou sobre as pessoas que elas têm cadastradas. E ela fala, Facebook, está vendo esses caras aqui? Eu queria falar com esses caras no Facebook. Né? E aí o Facebook cruza, né? Está aqui sua agenda, eu combino com a minha agenda, esses caras estão aqui. Né? Aí quando eu fui ver quantas empresas tinham feito isso, era uma quantidade tão colossal, e tinha tudo quanto é empresa que você pode imaginar, bancos, todo mundo, um horror. Né? E eu fiz um videozinho mostrando eu correndo a tela no meu próprio... O vídeo deu quase um minuto, porque eu não acabava nunca mais de correr a tela. Pois bem, eu achei que isso por si só já bastasse. Mas a própria Technology Review do MIT divulgou uma notícia especialmente frustrante, para não dizer revoltante. Um dos recursos que inclusive eu não havia explorado do Facebook é pedir para o Facebook te mostrar quantos sites e aplicativos ficam contando para o Facebook, olha, o René passou por aqui, olha, o René fez tal coisa por aqui. É isso, quando você navega em outros sites, você sabendo ou não, esses sites informam para o Facebook que você passou por lá. Tá bom? Então, eles ficam ali dedurando tudo que você faz e o Facebook fica coletando essas informações. Eu entrei agora de manhã, até fiz uma foto de tela, para ver quantos sites ficam me dedurando. No meu caso, 550 sites. Eu vou repetir, ou 540. Bom, 500 e tantos sites. 500... Muito sabe. Eu não imaginei que tivesse, parece que eu estou morando numa cidadezinha do interior, cheia de maricota na janela, fofocando sobre onde eu vou, onde eu não vou. É isso que está acontecendo. E todas elas contando para o titio Facebook. É um horror. E aí o que acontece, como se isso não bastasse, o que essa reportagem do MIT fala é o seguinte, que o Facebook te dá a falsa impressão de que você pode apagar toda essa história, cancela isso e tal. Na verdade, se você pedir para ele apagar a história, ele não é bem apagar. E, aliás, eu estou querendo entender um pouco melhor o que acontece. Os sites vão continuar reportando para o Facebook sobre as suas atividades, mas, aparentemente, o Facebook não vai conectar isso direito com... Bom, em suma, os sites vão continuar mandando informação sobre você. Se você quiser que esses sites não mandem mais informação sobre você, você tem que ir em outro lugar. Bom, ou seja... Eu não entendi, o que já é um mau sinal. Ou seja, o Facebook está passando uma falsa impressão de que você está retomando aí o controle, né, sobre a sua privacidade, quando na verdade você não está e a coisa é muito menos clara do que a gente imagina. Bons tempos quando isso era uma lenda urbana, né, que na internet nada, você não consegue apagar nada, né, sempre tem alguma cópia em algum lugar. Pois bem, é o que o Facebook está mostrando, mas de uma maneira meio cínica, porque na verdade ele te passa uma falsa sensação de controle, quando na verdade você não tem. Isso é meio deprê. Aliás, eu vou aproveitar essa história de falsa impressão. Tem um artigo aqui, ele é um pouco técnico, mas ele é interessante. A parte técnica é o que menos me interessa, o que me interessa aqui é a parte humana. A questão é a seguinte, está todo mundo aí encantado, apaixonado com inteligência artificial, machine learning, etc, etc, etc. Mas uma das questões que emerge quando a gente fala dessas inteligências artificiais vamos supor, você pede para você fez um exame, né? Um exame, sei lá, você fez uma tomografia. E a inteligência artificial, ela vai te dar um laudo, tá bom? De repente vai ser mais rápido, em princípio mais confiável e tal. A questão é, vamos supor que ela tenha dado um diagnóstico. Aí você fala, ó, que ótimo, né? Eu vou acreditar nela porque ela é uma inteligência artificial, ela deve estar certa. Isso já é um problema, né? Você acreditar demais. O problema real é que ela é uma caixa preta. Você não, um médico você ainda consegue perguntar, pera, mas por que o senhor chegou a essa conclusão? Ele vai explicar. Normalmente, uma inteligência artificial não é capaz de explicar o que ela fez, né? Não é capaz. Ela é uma caixa preta. Então, você tem que acreditar. Então, acaba sendo praticamente um oráculo. Não, não Oracle. Oracle é aquela companhia. Não, é oráculo. Você tem que acreditar. É uma pitonisa. Você não, e aliás, não, isso não é Python, que é aquela outra linguagem também. Aliás, é muito engraçado que muitas dessas coisas de tecnologia tenham a ver com oráculos e adivinhação. Quando você pega Delphi, que é uma linguagem de programação, Delphi era um oráculo, era o principal sítio, principal cidade de sagrada grega, onde os caras iam lá pegar profecias. Então, bom, já é um sinal. Mas voltando, caixas pretas tem esse problema. Como é que você sabe se a decisão foi correta ou não? Então, de uns tempos para cá, começou um certo esforço para que as inteligências artificiais expliquem mais ou menos como que elas chegaram àquela conclusão. Você fala, bom, maravilha, ela não vai ser mais uma caixa preta, ela vai ser uma caixa transparente. Mas o que os caras estão percebendo? Que isso também pode ser enganoso e por culpa nossa. Eles fizeram um experimento, que eles pegaram vários especialistas e mostraram ali a inteligência artificial funcionando. Só que para mostrar como que as decisões tinham sido tomadas, eles foram mostrando gráficos e mostrando ali, né, uma série de diagramas para mostrar como que ele chegou àquela conclusão. O que acontece? As pessoas passaram a confiar muito mais no resultado, mesmo quando esses gráficos eram falsos. Então, mesmo quando você provê um falso, na verdade o cara não consegue nem entender o gráfico. Então, ou a gente arruma alguma maneira muito clara da máquina se explicar, e mesmo assim a gente pode se deixar enganar, porque afinal é uma máquina falando, é como quando o médico, depois acontece com a gente com médicos também, né? O cara explica, você não entendeu nada, mas bom, ele fala aquilo com um certo grau de autoridade, e você vai achar que ele não está errado, mas ele pode estar, é meio deprê. Aliás, falando em seres humanos e etc., nossa capacidade de compreensão, isso me chama, né, me faz pensar em educação. E aí tem uma notícia aqui na Forbes que é bastante triste, vai, vamos chamar assim. Os Estados Unidos gastam 10 vezes mais com subsídios a combustíveis fósseis, ou seja, né, o preço da gasolina é um preço subsidiado, o preço do diesel é subsidiado, o preço, sei lá do que, carvão é subsidiado, o governo banca aquele negócio para ser mais acessível, tá? Eles gastam 10 vezes mais subsidiando combustíveis fósseis do que com educação. Bom, eu nem quero imaginar quanto isso é no Brasil, não quero, não, eu nem vou ficar deprimidíssimo, né? Mas aí que a gente vê, e isso me chama atenção para um outro artigo na Vox, é um artigo um pouco longo e tal, mas em que o cara, parece uma coisa que eu comentei ontem no Radinho. Ontem eu comentei sobre um grupo de cientistas que mostrou ali 6 pontos na sociedade, nas leis, nas indústrias, né, que de repente mereciam algum tipo de intervenção justamente para a gente conseguir acelerar o processo de, né, acelerar o combate ao aquecimento global. Então, ó, se você quiser fazer uma intervenção de verdade, intervenha aqui. Esse artigo da Vox é muito parecido. Ele chama de tipping points, né, pontos de inflexão sociais, aonde você poderia mexer na sociedade que isso faria um efeito grande, realmente transformador, não só um efeito incremental, né, não só uma diferença pequena. E ele vai apontando vários pontos em que, de repente, você pode... E aí tem a ver com legislação, tem a ver com até com educação, que eu estou comentando aqui, mas tem a ver com, sobretudo, o incentivo governamental a algumas coisas. Por exemplo, um incentivo recente que fez uma diferença danada foi um incentivo a energias renováveis, a energia limpa, a energia eólica, isso possibilitou que, sei lá, a energia solar, a energia do vento, crescesse pra caramba mesmo nos Estados Unidos, mas isso dependeu de um incentivo do governo. Então é uma questão do governo decidir incentivar uma coisa dessas. E a segunda coisa é desincentivar ou tirar o incentivo, que é justamente o que esse artigo aqui está comentando, né? É desincentivar combustíveis fósseis, etc, etc, etc. Bom, então é isso. O caminho tem bastante gente apontando, o que falta aparentemente aqui é vontade política. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem algumas historinhas aqui que tem a ver com biologia. Eu já tinha visto alguma coisa parecida, que o nosso DNA, se você for olhar o nosso DNA, ele tem assim, alguns sinais de que algumas das informações que estão ali não deveriam estar ali, né? Que em princípio são informações que aparentemente vieram de algum vírus. Aí você fala, pera, calma, muita calma nessa hora, como assim um vírus pode de alguma maneira se infiltrar no nosso código genético? Pois bem, sim. Né? Existe uma categoria de vírus chamado retrovírus que consegue se esconder no nosso DNA e ficar ali quietinho. Né? É o caso do vírus da AIDS, por exemplo. Pois é, uma das coisas chatas do retrovírus é isso. Mas todo mundo achava que só retrovírus conseguiam fazer isso. E aqui tem um artigo mostrando que pesquisadores conseguiram flagrar um vírus que ninguém achava que era capaz disso, conseguindo enganar as defesas, porque o DNA é bastante protegido. Óbvio que é bastante protegido, porque afinal está ali o código da vida. Mas alguns vírus que ninguém imaginava, eles conseguem burlar. Assim, eu não vou entrar no detalhe, porque tem uma história de RNA, DNA, começa a ficar um pouco técnico. Mas é interessante saber que sim, a gente carrega no nosso DNA informações de alguns vírus que, eu não vou dizer deliberadamente, porque o vírus não faz nada deliberadamente, coitado, não tem cérebro, mas eles conseguem. Então, vamos imaginar, entre aspas, deliberadamente, eles conseguem se infiltrar no nosso DNA. É muito interessante isso. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Tem uma história, tem um podcast que eu acompanho que é delicioso, ele chama 99% Invisível. É um podcast americano. Ele fala basicamente sobre design, ele fala também sobre arquitetura, ele fala também sobre urbanismo, ele fala sobre um monte de coisa. Eu adoro, é bom pra caramba. É também porque eu gosto desses temas, ok. Mas dessa vez o último episódio deles é sobre games. Na verdade eles estão reproduzindo um podcast do Smithsonian, que é um museu. Né? Aí você fala, peraí, já era estranho um site de arquitetura tal falar sobre games? Agora ficou mais estranho porque que um site de museu, um podcast de museu vai falar sobre games. Na verdade, ele está contando a história do que teria sido o pior game de todos os tempos. E a história é fascinante, eu convido vocês a ouvirem. O game era um game da Atari, eu não sei se... Eu nunca fui gamer, não é console, game, Atari, isso não fez parte da minha vida. Né, tangencialmente, mas não posso me considerar um gamer jamais. Ainda mais porque eu conheço gamers que até hoje, com quase 50 anos, os caras estão todo dia no Xbox. Não é esse o caso. O que acontece? A Atari foi uma revolução no mundo dos games, né? Foram os primeiros games que você conseguia ligar na televisão, os caras tinham um market share gigante. E aí, na década de 80, o filme E.T., aquele filme do Spielberg, fez um sucesso danado e eles decidiram fazer... o jogo do ET. E o jogo do ET foi um fiasco tão grande que reza a lenda que as unidades, os cartuchos, o game vinha num cartucho, pasme, né? Um cartucho físico mesmo. Os games que não foram vendidos tinham sido enterrados num lugar secreto no deserto. Puta história de louco, parece Área 51. Pois bem, spoiler total, mas realmente eles enterraram. Nesse podcast eles entrevistam alguém que acompanhou. Ele mais outros nerds acompanharam lá, tratores, né, revirando o chão no meio do deserto, acharam milhares desses cartuchos, e um desses cartuchos, todo zoado, amassado, sujo, está hoje no Smithsonian. Mas aí vocês têm que ouvir a história completa para entender, inclusive, isso é uma entrevista com o cara que fez o game, é muito legal, e inclusive para entender por que o game foi um absoluto fiasco. Eu vou dar outro spoiler aqui. Uma das razões possíveis para ele ter sido um fiasco é que o presidente lá da Atari liga para o cara, que era o desenvolvedor mais talentoso, e falou, olha, é o seguinte, você vai fazer o game do ET. Ele falou, pô, que boa notícia. Ele falou, agora tem a má notícia, você tem 5 semanas, 1 mês e meio. Naquela época, demorava 6 meses para fazer um game, não 1 mês e meio. Então, como é que você vai fazer um game bom em tão pouco tempo? Aí a questão é, por que que deram para o cara só 1 mês e pouco? Simples. Porque quando eles tiveram a ideia de fazer o jogo do ET, eles foram conversar com o Spielberg, com o pessoal que fez o filme. E eles passaram tanto tempo, advogado falando com advogado, vendo quais eram as cláusulas do contrato, do licenciamento, da licença, eles passaram tanto tempo, meses e meses, discutindo, que sobrou pouco tempo para fazer o game a tempo do Natal. Eles queriam jogar, lançar o game, obviamente, antes do Natal. E o que acontece? O game foi. A qualidade do game ficou sacrificada. Mas olha, é muito legal. Eu vou começar a dar uma olhada também nesse podcast do Smithsonian, porque, puxa, se ele está contando uma história dessa, deve ter mais pérolas para a gente ouvir também. O que mais interessante aqui? Esse eu só vou dar a dica, eu nem vou entrar muito no assunto, porque é um assunto que vai desagradar gregos e troianos, mas acontece o seguinte: um dos autores mais queridos em ficção científica, mais populares, é o Isaac Asimov. Né? Eu não sabia que o Isaac Asimov tinha uma posição bastante firme com relação à religião e à superstição. E aí, o que acontece? Tem aqui uma entrevista dele em vídeo, eu vou dar o link. Eu comecei a assisti só um pedaço. Eu nunca tinha visto o Asimov falar de uma maneira tão séria. É muito interessante. Mas eu não vou entrar muito no mérito, porque o Radinho não está aqui para questionar, sei lá, fé de ninguém. Né? Isso já é um assunto de natureza muito íntima. Então, falando em assuntos íntimos, vamos falar de vícios. Né? Então, vícios. Tem um artigo na BBC muito interessante dizendo o seguinte: quem fuma. Né? E aí lamento se eu estou agora também tocando no assunto também de foro íntimo. Quem tem essa decisão bastante questionável de fumar, a exposição ao tabaco provoca mudanças dramáticas nas células do sistema respiratório, pulmão, tudo. Essas células estão coitadas, elas estão sendo curradas, estupradas continuamente e começam, obviamente, a sofrer mutações. O DNA começa a ser afetado. E quando o DNA começa a ser afetado, adivinha o que acontece? Em algum momento, isso pode virar um câncer. Ponto. Né? É o que isso todo mundo já sabia. Né? Então a questão é, sei lá, eu fumei durante meu avô, né? Fumou durante 40 anos que nem uma chaminé, até morrer. E aí o que acontece? Se o cara parar de fumar, faz alguma diferença ou já está tão comprometido que já era? Né? Ah, agora é tarde demais, já fumei demais, vou fumar até morrer. Não, o que os caras perceberam é que algumas células nos pulmões têm uma capacidade extraordinária. Se o cara parar de fumar, tem umas células que estão ali escondidas, praticamente num bunker, que quando ela percebe que o cara parou de fumar, elas começam a substituir as células que estão doentes, que estão prejudicadas, por células novinhas. É quase um milagre, é quase uma ressurreição das células pulmonares. Obviamente, não é 100%, é uma fração. É uma parte. Mas essa capacidade de recuperação é surpreendente e pode ser um caminho aí de tratamento para muita gente, ou quem sabe até um incentivo ao cara parar de fumar. Porque se ele parar, você pelo menos dá uma chance para o corpo se recuperar. Eu achei bem interessante. Tem um artigo aqui na Technology Review também mostrando que, isso é muito interessante, eles estão tentando entender se o YouTube acaba levando a pessoa a se radicalizar em termos de opinião. E aí eles fizeram um estudo justamente com grupos, com tipos de canais de YouTube que você poderia considerar levemente de direita, né? E aí eles vão acompanhando os comentaristas para ver se algum deles, em algum momento ali, acaba indo atrás de conteúdos cada vez mais radicais e acaba enfiando o pé na jaca, né? Acaba virando extrema-direita total. E aí, o que o estudo demonstra é que sim, de alguma maneira, a dinâmica do YouTube, a dinâmica dos comentários, os vídeos que são recomendados, faz que o cara se aprofunde cada vez mais na lama. Aí o YouTube está dizendo: não, veja bem, vocês fizeram um estudo antes da gente. Bom, sei lá, o YouTube está tentando se defender ali, mas a coisa não necessariamente está bonita. Não é uma coisa que orna ali para a história do Facebook. O que mais que tem de interessante? Ah, eu comentei outro dia aqui sobre essa história de nudging. Nudging é uma expressão em inglês que significa tipo cutucar. né? Mas que, na verdade, é um nome dado a uma disciplina, disciplina que me causa um certo horror, que me causa uma certa espécie, que é chamada como é que chama? Teoria comportamental. Que é de que maneira você consegue influenciar o comportamento das pessoas, né, numa direção que é óbvio que você que escolheu, né? Então, você pode dizer que na direção do bem, mas foi você que escolheu. Então, sei lá, a definição de bem, na China, bem é bem diferente daqui, né? No Irã, o bem é... Então, defina bem. Bom, mas de qualquer maneira. Então, você conseguiria induzir as pessoas a se comportarem de uma certa maneira usando técnicas não explícitas, vamos chamar assim, né? Técnicas sutis. E aqui tem, na Califórnia, os caras estão fazendo uma coisa interessante. Quando chegar a sua conta de luz, na Califórnia, essa conta vai ter não só detalhes do né, de como você consumiu energia, mas ela vai mostrar como os seus vizinhos estão consumindo energia, para ver se isso estimula as pessoas a serem melhores que os vizinhos. Ok. A questão é, eu não sei se eu gostaria que os meus vizinhos soubessem como eu gasto energia. Afinal, isso é um... Bom, tudo bem que isso impacta todo mundo, mas, mas de qualquer maneira, está aí um uso, né? O artigo é positivo, o artigo em nenhum momento faz um questionamento dessa questão de privacidade, também de manipulação, mas é isso o que está acontecendo. O que mais que tem para comentar com vocês? Bom, eu adoro astronomia, adoro. E recentemente eu vi um podcast que eu gosto muito, que é o In Our Time, da BBC, que o tema era vento solar. Eu aprendi bastante coisa, sei lá, como é que é a história. O problema é o seguinte, o Sol está ali bombando o dia inteiro, né? E o que acontece é, hoje a gente sabe, que ele lança ao espaço continuamente, como se fosse um bafo, né? Ele lança partículas, lança plasma, né? Partículas de todo tipo, numa velocidade extraordinária. Quanto que ele lança? 1 milhão de toneladas por segundo. E aí isso sai numa velocidade tão espantosa que a velocidade pode variar de 500 km por segundo, 500, que é tipo daqui até, sei lá, o Rio, né? Ou sei lá, até mais, em um segundo, até 1.000 km por segundo. Bom, então sai esse bafo furioso lá do Sol e isso vai, né, se expandindo pelo sistema solar, aquele bafo, né? E isso obviamente afeta várias coisas. Por exemplo, arrancou a atmosfera de Marte. Né, a Marte perdeu o campo magnético. A Terra tem um campo magnético, ótimo. O campo magnético, de alguma maneira, protege a gente do vento solar, porque o vento solar ele é carregado eletricamente. São partículas que são carregadas. Então, quando ela vê um campo magnético, elas desviam. Então, o que tem salvado a vida da gente aqui é que o campo magnético da gente serve como um guarda-chuva, uma sombrinha contra o vento solar. Ótimo. Acontece que Marte perdeu, né, o campo magnético, ele empedrou, solidificou, ele não tem mais aquele núcleo derretido. Bom, perdeu. E o que acontece? Ele começou a perder a atmosfera, perdeu completamente a atmosfera. Então, essa é uma das primeiras coisas que podem acontecer com relação ao vento solar. A segunda coisa é que o Sol tem um humor meio instável. Às vezes ele tem lá uns, chamemos assim de uns arrotinhos, para não dizer uns vomitinhos, mas tudo vamos chamar de arrotinhos, que é bonitinho. Né? Ele tem uns arrotinhos, burp. E aí ele lança nas direções mais variadas o que ele chama de... Como é que chama isso? Ele chama de flare, solar flare. Bom, em suma, tem hora que vem um monte, tem hora que vem mais. Isso aconteceu no século XIX e a gente descobriu que isso aconteceu no século XIX, porque no século XIX estavam começando a colocar telégrafos. E a interferência dessa tempestade solar foi tão grande que saía faísca dos telégrafos. Os telégrafos queimaram, uma coisa de louco, né? E também perceberam que as auroras boreais eram muito mais intensas. Mas naquela época ninguém sabia muito bem dessa história de vento solar, não tinha como comprovar. Se acontecer uma tempestade daquele tipo hoje, é um desastre, porque muitos satélites vão parar de funcionar, isso talvez interfira em equipamentos eletrônicos aqui na Terra. Cara, se isso acontecer, a gente volta para a Idade da Pedra. Então, é de todo interesse que a gente consiga se prevenir, né? Porque o que acontece? Por mais rápido que o vento solar seja, ele não é tão rápido assim. Ele demora um tempo até chegar aqui, certo? Então, se a gente estiver observando pela luz, né? A gente está olhando lá para o Sol e vê que aconteceu alguma coisa, a luz chega mais rápido, a luz demora 8 minutos para chegar aqui. Então você tem algum tempo aí para desligar alguns equipamentos, né, para, sei lá, tira da tomada, sei lá eu. Então tem uma previsão de tempo solar, e existe isso, já existe hoje uma previsão de tempo solar justamente para que quem tem equipamentos sensíveis possa se proteger com antecedência. Então tem todo o interesse em entender melhor quando que o sol vai soltar um pum, né? É o que acontece. E aí, para quem gosta de espaço, eles acabaram de inaugurar um novo telescópio que tem as imagens mais detalhadas do sol ever. Né? O telescópio é uma monstruosidade, 4 metros, ele fica na Terra, ele não fica no espaço. Ele também é uma coisa insana, porque como ele, quando ele fica apontado para o sol, ele esquenta tanto que ele tem que ser refrigerado com gelo, é uma coisa de louco. E também o que acontece, se ele está na Terra, a atmosfera de alguma maneira distorce a luz. Então, na verdade, o espelho ele é flexível, ele tem vários motorzinhos que vão 2.000 vezes por segundo, eles vão ajustando, né, a superfície do espelho para compensar o que está acontecendo na atmosfera. Ou seja, tecnologia elevadíssima. Mas as imagens são um arraso. Imagina que você pegue, sei lá, uma casca de laranja e olhe muito, muito, muito de perto, você vai ver que ela é toda cheia de... sei lá, é como se você olhasse a sua própria pele no microscópio. Tá? Então, as imagens mostram praticamente a pele do Sol, se bem que cada célulazinha ali é do tamanho do Texas. Mas, pô, do jeito que o Sol é grande, as imagens são lindas, tem uma animação linda. Bom, para quem é geek, é sensacional. Mas a ideia é essa. A ideia é como é que a gente descobre antes o que o Sol está aprontando. Até para tentar entender também como funciona esse bafo solar. Né? Tem vários mistérios aí que a gente precisa entender um pouco melhor. O que mais que tem aqui? Tem duas notícias curiosas aqui que servem para animar um pouco a gente com relação à energia. Hidrogênio seria uma fonte sensacional de energia, porque hidrogênio é super abundante. Quando o hidrogênio é usado, ele combina com oxigênio e vira água. Pô, sensacional o hidrogênio, mas hidrogênio tem vários problemas. Primeiro, como que você produz hidrogênio? Como é que você separa o hidrogênio da água? Porque isso requer energia. E a segunda questão, como você armazena e transporta hidrogênio, que é um mico, é um gás. Né? Não é que você está transportando, sei lá, óleo diesel, você está transportando um gás, é infernal. Né? Então, tem várias dificuldades, mas de qualquer maneira, mesmo assim, várias montadoras, se eu não me engano, a Toyota está investindo em hidrogênio, seria bárbaro, mas ainda tem vários problemas de engenharia para resolver. Então, eu descobri um artigo, eu nem ia comentar, porque era um artigo que falava sobre o uso do catalisador bismuto junto com o índio e também o estanho, era técnico demais, mas era uma maneira de usar algum tipo de catalisador para facilitar e acelerar a produção de hidrogênio. Mas era meio broxa, eu falei, não vou comentar. Mas por coincidência, tinha um artigo relacionado falando que a França vai construir uma usina de produção de hidrogênio usando o quê? Energia eólica. Ou seja, a energia elétrica que vai ser usada para separar o hidrogênio vai ser provida pelo vento. É legal, né? Porque fica tudo meio etéreo, né? É vento produzindo hidrogênio que, quando é usado, produz eletricidade e água. Se parece que está num outro patamar aí de limpeza. Gostei dessa história. Acho que gostei. Tem mais alguma coisa interessante? Folks, eu acho que... Não, também hoje é uma data um pouco tensa para quem gosta de espaço, pela seguinte razão. A gente colocou satélite demais no espaço. Aliás, o Elon Musk não para de colocar mais satélites e eles brilham e estão atrapalhando os astrônomos. O cara é realmente um inconveniente. Mas tem outra questão que é a seguinte, tem tanto satélite que um dos problemas é como evitar que eles se choquem. Né? Como é que evitar que você, quando lança um satélite, não vai dar uma trombada, e aí o que acontece? Estilhaço para tudo quanto é lado, esses estilhaços podem prejudicar mais satélites, e já tem gente aí prevendo algum tipo de reação em cadeia em algum momento, até tem um cientista da NASA que acha que vai chegar um momento que a gente não vai conseguir nem mais lançar foguete. Porque vai ter tanto satélite lá em cima que a hora que você lançar um foguete, alguma desgraça você vai fazer. Né? Então, bom, e ninguém está fazendo muita coisa a respeito. Pois bem, satélites, aí tem duas questões interessantes. Hoje vai em cima de Pittsburgh, duas órbitas, Pittsburgh é uma cidade nos Estados Unidos, duas órbitas de satélites vão passar muito perto uma da outra E existe a suspeita que os dois satélites se choquem. Um deles tem o tamanho de um ônibus, o outro pesa mais ou menos, sei lá, uns 80 quilos. Estão numa velocidade brutal. Então, se eles se chocarem, vai ser um esparramo, vai ser pedaço de satélite por tudo quanto é lado. E isso provavelmente vai interferir com outros satélites também. A questão é, ninguém sabe se eles vão realmente se chocar ou se vão passar raspando. E também não tem o que fazer a respeito, porque são satélites que praticamente já morreram. Eles não têm mais como você interferir. Normalmente, um satélite, quando você coloca um satélite em órbita, você coloca algum tipo de combustível, algum tipo de recurso, para que ele seja capaz de fazer pequenas alterações de órbita, né? Para que ele seja capaz de evitar colisões. No caso, os dois são duas moscas mortas. Não é mosca nada, imagina um ônibus, pelo amor de Deus. Então isso já aponta para um problema, né? Isso já aponta, esse é um tema recorrente no radinho, já falei de satélites inúmeras vezes, e até já que a gente está falando de observatórios e tal, a gente tem que fazer uma homenagem aqui. Como é que chama é um satélite, puxa, ele tá aposentando. Como é que ele chama? Agora deu branco. Ele está sendo aposentado, é um satélite que foi colocado no ar algumas décadas atrás, em órbita. E ele começou. A graça dele é que ele produzia imagens em infravermelho do universo. A graça do infravermelho é que a luz infravermelha, ela ignora poeira. Então tem coisas que a gente normalmente não enxerga porque em poeira estelar. Acho que ele chama Spitzer, se eu não me engano. Estou falando de orelhada. Mas o que acontece é Spitzer, exatamente. Ele produziu imagens maravilhosas, sensacionais. A gente está entendendo muito mais o universo por causa disso. Mas ele vai morrer. Ele vai ser aposentado e vai ficar lá parado. Em princípio, ele ainda consegue eventualmente ser orientado. E aí, só para dar uma ideia, vou encerrar o radinho com mais coisas espaciais. A Voyager 2 é uma sonda que foi lançada na década de 70. Ela foi lançada às pressas para aproveitar um alinhamento planetário que só ia acontecer dali a centenas de anos. Então lançaram porque, putz, era a hora certa dela pegar carona ali com vários campos gravitacionais e tal. Bom, a Voyager 1 e a Voyager 2 são sucessos extraordinários. Aquela foto que mostra a Terra vista lá de, sei lá da onde, de Plutão, né, o que deu origem àquele negócio do Carl Sagan, do ponto pálido, né, o ponto azul pálido, que é sensacional. Bom, pois bem, estou divagando aqui. Elas estão aí já saindo fora do sistema solar e continuam funcionando. E a Voyager 2, recentemente, acho que esses dias, ela teve um bug, ela espanou, surtou, teve algum problema qualquer, mas ela voltou a si. Olha que coisa, ela está do outro, tá 18 bilhões de quilômetros, né? E ela espanou. E aí o que acontece? É difícil você fazer qualquer coisa a respeito a tempo, porque ela está tão longe que se você mandar um comando para ela, demora 17 horas para chegar. Ou seja, o comando vai na velocidade da luz e demora 17 horas para chegar. E aí ela vai demorar 17 horas para responder. Mas a Voyager 2 está aí no espaço, feliz e contente. E acho que ela vai voltar a si, vai continuar mandando informações. É sensacional. E aí tem aí uma outra notícia, só para encerrar mesmo. Uma das constelações mais fáceis de identificar no céu é a constelação de Orion. Está lá Três Marias, Orion, e o ombro do Orion é uma estrela chamada Betelgeuse. Eu comentei aqui outro dia que Betelgeuse era uma das estrelas mais brilhantes do firmamento, mas o brilho dela está oscilando. E a questão é que isso pode indicar que ela está prestes a virar uma supernova, ela está prestes a explodir. Mas isso pode acontecer a qualquer momento nos próximos 100 mil anos. Então, sei lá, né? Mas otimismo, é otimismo, é. Então tem ali um guia do que pode acontecer caso ela vire uma supernova. E se ela realmente virar uma supernova, e a gente estiver por aqui, vai ser um belo espetáculo, porque ela vai ficar muito brilhante por algum tempo, né? É um ciclo, durante 10 segundos isso, durante alguns dias aquilo. Os cientistas têm uma noção bastante clara do que pode acontecer. E o risco é pequeno porque ela está 640 anos-luz daqui, não é que vai, né, esturricar todo mundo aqui na Terra. Mas de qualquer maneira, vamos torcer aí, quem sabe um dia a gente tem outra estrela no céu, né? Não é exatamente aquela estrela de Belém, não é nada mais assim, mas é uma estrela que, pô, seria um belo espetáculo. Raríssimos, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Um grande abraço e até. Ah, aliás, o seguinte, muita gente já deve ter desligado, mas vamos lá. O Radinho continua no WhatsApp, continua no Telegram, e no Spotify está bombando. Eu sei que a gente tem aqui no SoundCloud, que é o aplicativo que eu uso mais, a gente tem umas 600 pessoas seguindo. No Spotify já tem 550. Curioso, né? Mas legal. Quanto mais raríssimos, melhor. Um grande abraço e até amanhã.